Eu acredito muito, né, Isadora, Rodrigo, que essa pandemia nos tirou muito da nossa zona de conforto, né, em todos os sentidos, tanto na nossa vida pessoal, profissional, social, familiar. A gente teve que se reinventar, reaprender a se conectar, reaprender a se encontrar, né? Não seria diferente também conosco na Festa da Uva. Então, nós estamos desde março do ano passado, né, nessa situação de adia evento, cancela. Nós já tínhamos postergado de março para abril, e de abril, então, a gente decidiu esperar o momento mais propício para que todos se encontrassem e celebrassem esse momento em segurança, né? Então, foi, sim, um trabalho a muitas mãos, que eu digo, muitos profissionais envolvidos, não só a comissão comunitária, bem como as secretarias envolvidas em todo o protocolo, a UCS, a MESME, que é a associação que hoje rege, né, todos os municípios da Serra aqui, da Serra Gaúcha, para liberar um evento, então, que será para 180 pessoas, né? Foi uma decisão difícil de ser tomada, por conta que a gente já vinha organizando que não teria como fazer com uma torcida, né? Como costumeiramente, desde a década de 90 ali, né? As escolhas a partir de 89 eram assim, com torcida, com todo aquele calor, assim, né, que acontecia lá nos pavilhões. Então, tivemos que nos reinventar. As torcidas agora ficarão em casa, mandando toda essa energia, essa força, essa alegria, né? Porque nós ainda vivemos numa pandemia, e nós precisamos cuidar das vidas, né? Então, acho que esse sempre foi o nosso principal norte, né? Que nós iríamos organizar um evento que não colocasse ninguém em risco.
Sim.
Nem as pessoas que estão organizando, nem as candidatas, nem os jurados, nem os convidados. Então, sempre pensando nesse sentido que a gente desenhou esse protocolo a muitas mãos.
E, Sandra, até para a nossa audiência ter uma ideia de como é que vão ser realizados os protocolos, né? Até para dizer que vai ser um evento bastante seguro ali, por mais que tenha um acesso restrito ali de pessoas, só para a gente ter um detalhes, assim, como é que estão sendo preparados esses protocolos para amanhã.
Ótimo, Rodrigo. Excelente. É uma questão bem importante. Nós estamos sendo pioneiros num protocolo que há pouco foi publicado, né, de um estudo. Eu falei, olha, nada acontece por acaso. A Festa Uva é sempre pioneira em alguma coisa, né? Está sempre inovando em algo. Então, com as candidatas, né? Eu vou explicar por partes, então.
Perfeito.
Com as nossas embaixatrizes. A grande questão que elas trouxeram muito, e a comissão social, é como é que elas iriam desfilar de máscara, né? Então, nós conseguimos estipular um protocolo, estabelecer esse protocolo junto a todas as autoridades que estavam ali conosco, né? Elas fizeram o primeiro teste de Covid sexta-feira passada. Todas, graças a Deus, negativadas, né? Sem nenhum problema. E nós damos esse intervalo de uma semana, e hoje foi repetido também o teste nelas, né? Para elas terem a segurança desse intervalo de 7 dias, de elas que estarão o evento sem máscara, elas estarem entre elas protegidas, né? Então, elas repetiram o teste hoje também, tudo certo, né? Todas poderão comparecer. Nós testamos desde quarta-feira toda a equipe que está lá na UX Teatro, que está organizando o evento. Só começou a participar dessa organização depois de ter o teste negativado, né? Os testes foi uma parceria que a Unimed fez conosco, assim, também algo inusitado, né? Porque nós temos que nos preocupar hoje. Eu vou dizer que a partir desses eventos pós-pandemia, é justamente possibilitar para as pessoas que vão participar do evento, seja o evento que for, que é um local seguro, que as pessoas que estão lá, seja trabalhando, oferindo temperatura, seja a pessoa que vai estar distribuindo o álcool gel, a pessoa que vai fazer a filmagem, a pessoa que vai estar lá arrumando o microfone, todo mundo tem que estar, né? Todas essas pessoas, a gente tem que ter essa segurança, né? Tem que estar livre de qualquer situação. Então, nós estamos acompanhando toda essa equipe, a comissão social toda será testada, né? Está sendo testada, toda a comissão que estará trabalhando, todo o staff, a imprensa que estará presente lá, também precisou fazer a testagem, e os jurados, né, que começarão esse trabalho a partir das 15h30, as entrevistas e toda a apresentação delas, né, começará nesse momento, e com para a grande apoteose, né, então, do desfile às 20h. Além de toda essa questão das testagens, nós vamos ter uma equipe que vai aferir temperatura, álcool gel será distribuído, né, a cada 2 horas, então, nós trocaremos as máscaras, temos máscaras para colocar à disposição, todas com as parcerias que nós fomos fazendo no decorrer dessa caminhada, né, eu acho que é o momento de todos nós nos reinventarmos, inclusive os nossos parceiros. Então, cada candidata, né, cada embaixatriz vai poder levar 6 convidados, né? Uhum. Além dos convidados das embaixatrizes, além da equipe de trabalho, da imprensa e dos integrantes, né, e do casal integrante do nosso conselho e da comissão social que vai estar trabalhando, né, junto comigo e com toda a equipe ali, vamos ter ao total 180 pessoas, contando todos, né? Então, vai ser um evento muito seguro.
E também acredito que esse marco, né, o evento da escolha do trio soberano, Sandra, é, digamos assim, o start para a próxima festa, né? Que, no caso, sem agendada para 2022.
Isso mesmo. Olha, a partir da escolha da rainha e das princesas, a festa já começa, né? A gente teve essa experiência em 2018, estamos tendo novamente agora, em meio a toda essa realidade que está nos impondo uma série de restrições e de possibilidades de criar. Eu falo que esse momento a gente tem que ser muito criativo. A escolha não será menos importante ou não terá menos brilho por ela estar acontecendo dessa forma, ela será uma emoção muito grande.
E também, enfim, a comissão, juntamente com as candidatas, né, estão mobilizando a comunidade, fizeram todo esse trabalho de mobilizar a comunidade, né, Sandra, para que acompanhem mesmo à distância, né?
Sim, sim, a preocupação sempre foi essa, né, eu acho que a gente tem que dizer que essa equipe, olha, merece um prêmio, essa comissão toda, né? Porque todos nós sempre muito preocupados, assim, ah, mas aí nós não vamos poder convidar os secretários, os vereadores, as outras autoridades importantes na nossa cidade, ex-presidentes de festa, ex-prefeitos, as nossas queridas rainhas e princesas de outras edições que tão bem nos representaram, né? Então, surgiu essa ideia de que, mesmo em casa, as pessoas se sintam acolhidas, agraciadas, queridas por nós, né? Então, elas receberam um kit que foi muito bacana, assim, porque foi uma construção, assim, muito singela, né? A gente foi pedindo colaboração numa vinícola, para uma empresa, para outra empresa. E, para nossa surpresa, né, nós tivemos aí a doação de todo esse material que foi entregue para essas pessoas que fizeram parte da nossa história e que fazem parte hoje da nossa história de Festa da Uva. Então, eu acho que esse é o maior sinal de que a comunidade está se engajando, sabe? Está querendo ter de novo esse, não só o cheiro de uva no ar, esse gostinho de estar celebrando junto.
Sandra, nós agradecemos demais a sua atenção aqui conosco da tua Rádio São Francisco e fica o microfone aberto aqui para que então você faça um convite para a comunidade também que nos ouve neste momento, né, para que acompanhe esse momento.
Ai, obrigada, Isadora. Obrigada, Rodrigo, por essa oportunidade. É sempre muito bom a gente poder utilizar esse microfone para fazer para falar coisas boas, né? Para fazer um convite tão especial. Então, eu convido a todos vocês que amanhã, a partir das 7 horas da noite, já vai ter algumas chamadas, algumas surpresas que nós estamos preparando. Então, eu convido a todos vocês para que acompanhem conosco, brilhem, façam a sua torcida e que sintam esse calor, esse brilho, esse momento tão especial que é essa dedicação das 12 embaixadoras que nós temos, das nossas 12 embaixatrizes e de toda a comissão social que tão bem preparou esse momento.